Mas eu vi relatos de pessoas que ficaram cegas aos 20 anos de idade. Wesley aqui com 12 anos. Né? Então, ah, é porque eu fiquei com deficiência visual, agora eu não sirvo mais para nada? Isso é o capacitismo internalizado. E se a pessoa não consegue enxergar isso, precisa da terapia. E nós temos também o capacitismo simbólico, que é isso, né? A gente traz aquele que a gente pode fazer alusão também agora ao autista, né? O anjo azul, o puro, né? O coitadinho. Ah, que eu sempre brinco com as meninas, né? Silvia tem o de gavião, igual a mim, né? Aí eu falo, gente, é pessoa primeiro. Nós temos pessoas com deficiência que são honestas e nós temos pessoas com deficiência que são desonestas. Nós temos pessoas com deficiência que têm caráter e nós temos pessoas com deficiência que são sem caráter. Porque é pessoa. E personalidade é uma coisa, deficiência é outra. Então, quando a gente vem com esse capacitismo simbólico de que a pessoa tem uma deficiência, ela é uma pessoa pura, isso também é uma discriminação. E aí, como é que a gente está estruturado hoje a trancos e barrancos? Porque, vejam, né? Eu estou há 2 anos na DAIM. Antes, Silvia, que estava na chefia antes de mim, Silvia é intérprete de Libras. Era a Silvia, tem a Eglis aqui também, que é intérprete de Libras. Eu lembro que eu faço parte desse comitê gestor do Pra Incluir desde 2014. Nunca ocorreu reunião nenhuma desde 2014. E quando a última gestão assumiu em 2020, né, o pró-reitor de assuntos estudantis resolveu retomar, vamos lá, vamos chamar esse pessoal, cadê esse pessoal? E aí foi quando os problemas começaram a serem visualizados pela comunidade acadêmica. Né? Inclusive, Silvia, Enaldo, inclusive, não foi legal com Silvia algumas vezes, né, Silvia? Mas ela já superou, né? Ele vinha, aí Silvia, mas eu não posso fazer nada, não é comigo. E ele, pá, 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 pá. Mas... E aquela coisa, né? Ele só estava exigindo o direito dele. Só que realmente Silvia não conseguia resolver. E Silvia várias vezes ligava para mim chorando de situações. Nossa, se a gente for contar aqui metade do que a gente já ouviu de relato desses estudantes, o que esses meninos sofrem diariamente dentro da universidade, vocês não têm noção. Quer dizer, até tem, né? Vocês passam isso também, né? Reinaldo está lá desde o início, fez parte todo esse processo, né? Era incluir na didática 6, num espacinho que parecia um banheiro, não era não, Tenório? Era um banheiro. Inacreditável, né? Você vê como a pessoa com deficiência é sempre tratada como qualquer coisa nos espaços, né? Pegou esse também, esse período aí também, né, Lucas? Pegou. Tá vendo? Vitor também pegou um pedaço dessa parte ou entrou já depois? 2008, olha aí. E aí ficam esses meninos na raça tentando concluir uma graduação, né? Porque não tem nem suporte dentro da instituição, porque queriam que um grupo de intérpretes de Libras resolvesse o problema de acessibilidade para todas as deficiências em toda a universidade. Aí o professor Marcelo convidou uma louca para peitar todo mundo, né? E lá fui eu peitar todo mundo. E a gente descobre que nenhuma política de acessibilidade e inclusão a universidade tinha. Como é que a gente pode exigir que um professor, que um servidor atue de acordo com as normas se não existe uma política dentro da instituição? Aí eu já não sei, Sandro, aí eu já não sei. Eu que me considero assim, né? Porque tem umas coisas assim que a gente faz que com a sanidade não faria, né? Mas tudo bem. Mas veja só, aí a gente se divide aqui na louca, né? Para atender esses meninos. E a gente tem 4 frentes de atuação. A gente atua no apoio e inclusão, que são estudantes da graduação, que auxiliam estudantes com deficiência a se deslocarem dentro do campus. Só para isso, que é o tal do apoio escolar 1. Que nós temos hoje, né? É, algumas têm, que na verdade não deveria ter, né? Deveria se contratar um profissional para isso, mas tudo bem, estamos avançando, a gente chega lá. O apoio pedagógico a gente tenta implantar há muito tempo, porque nós não tínhamos pedagogos. Aí chegou agora uma pedagoga, nem um mês fez ainda, né, Lori? 2 meses já, olha o tempo passa, a gente nem vê, né? Mas tem 2 meses que nós temos uma pedagoga agora no setor que está arrumando essa parte do apoio pedagógico para os alunos. Nós temos vários equipamentos de tecnologia assistiva. O Wellington, inclusive, outro dia desse estava até experimentando, né, a linha Braille. Ele ficou encantado, porque tem até Bluetooth, né? Eu nem sei mexer também, minha gente. Desculpem a ignorância. Mas a gente tem, porque quando a gente vai fazer o tal das licitações, a gente vai atrás do povo, que é especialista de área, para a gente pedir o que tem de melhor no país para poder a gente comprar, né? Então, aí estava o Wellington lá experimentando nossos equipamentos, que a gente tem, tem as linhas Braille, nós temos os regletes, lupa, cadeiras de rodas, nós temos várias, inclusive motorizadas, scooter, gravadores, notebooks, tablets, lupas, né? Temos vários equipamentos que qualquer aluno, tenha deficiência ou não, pode pegar emprestado para usar dentro para suas atividades acadêmicas, tá? E nós temos também os intérpretes de Libras, como eu já falei. E aí, nós ainda estamos... As ações que a gente se propôs a realizar nesses anos, apenas uma a gente não está conseguindo implantar, que é a tal da tutoria inclusiva. O que seria a tutoria inclusiva? É como se fosse uma monitoria individualizada. Quem sabe agora, com a chegada de Lorena, a gente consiga colocar à frente. Mas da forma como está feito no processo, todos os departamentos têm que se envolver, que é o certo. Os PPCs dos cursos precisam focar no desenho universal de aprendizagem. E os nossos coleguinhas não sabem o que é isso. Eu como sendo professora e bacharel, né, e eles usam esse argumento, mas não é só os bacharel, não é? Cadê a professora Margarida, que está aqui, que não me deixa mentir? Os licenciados também não sabem, porque não tem isso na grade curricular. E já fiquei sabendo hoje de manhã que suspenderam também o treinamento do DOSVOX pelo MEC. Vocês vejam só, né? Existe uma cultura de avanço para acessibilidade e inclusão, mas quando se fala sobre letramento, independência e educação de qualidade, não há necessidade. É o tal do ornitorrinco, que nem fala o professor Loiser, né? A gente não sabe o que é o Brasil, né? Mas vamos lá, vamos para frente, a gente avança. E aí, a gente, de 2021 a 2023, a gente tentou captar esses alunos. Porque o que acontece? Quando o aluno ele entra na universidade utilizando as cotas de aluno com deficiência, a DAIN sabe quem é, porque ele já vem sinalizado e a pró-reitoria de graduação já passa para a gente. Mas o aluno com deficiência que não entra pelas cotas, e a gente conhece vários alunos que entram na universidade com deficiência e não entram pelas cotas, eles estão no limbo. Nós não sabemos quem são esses alunos, né? E eles não sabem que a gente existe também. É assim no Brasil todo, viu, gente? Não é só aqui, não. É um problema nacional. Já se pensaram em várias estratégias, mas aí tem que mexer MEC, porque quando o candidato ele vai fazer a pré-matrícula lá no site do MEC, quando ele vai se inscrever para o Enem, tem que ter lá, antes dele avisar se ele é vulnerável ou não, ele tem que informar. E isso é para todas as ações afirmativas, viu? Não é só para deficiência, não. A mesma coisa, a gente não sabe o aluno que é quilombola, a gente não sabe o aluno que vem dos povos originários. Se eles não entram pelas cotas, eles ficam no limbo na universidade durante toda a sua graduação, sofrendo todo tipo de discriminação que vocês imaginarem. Porque eles desconhecem também que tem um serviço dentro da universidade para dar esse suporte a eles. Mas a gente inventou várias estratégias lá, inclusive uma servidora da parte de processos, ela nos deu a ideia de jogar um formulário na época de matrícula, né? Então o aluno vai ter que entrar. Não é todo aluno que entra no sistema acadêmico para estar acessando, né? Mas no período de matrícula todos vão ter que entrar para se matricular. Então joga lá um formulário para perguntar se ele tem alguma necessidade educacional. E aí foi quando a gente conseguiu captar mais mil e tanto, né, Silvia? 1.600 alunos. Aí, Silvia, meu Deus! Eglison, professor, é muita gente! Oh, e a gente, na época, tinha cerca de 100 e poucos alunos cadastrados só. Olha, você sair de 100 para 1.200, né? E calma, vamos ligar de um por um. Aí essas meninas ligando de um por um, de um por um, de um por um. E assim, mais da metade não tinha nenhuma deficiência, né? Era só, eu tenho uma necessidade, eu quero sempre estar numa sala com ar-condicionado. Ah, tá, vá. Ah, vá. Né? Eu tô bem. Né? Então, a gente conseguiu filtrar, mas nessa brincadeira nós saímos de 100 para 600. Hoje, em 2024, eu não trago os dados de 2024, porque a gente está no meio, quer dizer, vamos começar segunda-feira, 2024.2. Coisas do Brasil. Tivemos uma greve de 4 meses, né? Estamos com o calendário atrasado, então tem alunos entrando e a gente não pode trazer os dados de alunos que nem concluíram o ano para poder mostrar os dados para vocês. Então a gente parou em 2023, tá? Mas só para vocês verem, vocês sabem mais do que eu que Sergipe com esse novo desenho aí do censo do IBGE, que é por amostragem, que não retrata a nossa realidade, então não tem como a gente sair de 24% da população brasileira com deficiência, sair de, quase 24%, cair para 8%, eu não sei como é essa conta, mas tudo bem. Mas, nesse novo censo, Sergipe é o estado que tem o maior percentual de pessoas com deficiência no país. Em contrapartida, viu, Renato? Eita, Renato, ele até que está quieto hoje. Em contrapartida, Sergipe só tem uma universidade pública, que é a Universidade Federal de Sergipe, a única do estado. E, segundo o INEP, nós temos o quantitativo de pessoas com deficiência que entra na graduação presencial não chega a 1% dos estudantes. No Brasil inteiro, a UFS tem mais de 2% dos alunos da graduação presencial. Ou seja, a gente tem uma porcentagem também maior em comparação com o restante do país. Mas não para por aí, não. Aí o desenho dos tipos de deficiência modifica um pouco em relação ao Brasil. Né? O que é que nós temos no Brasil? O maior quantitativo que nós temos no Brasil é de deficiência visual. Na UFS é deficiência física, seguida de deficiência visual. No Brasil é deficiência visual, seguida de deficiência física. Aqui nós temos deficiência física, visual, e depois nós temos autistas. Nós temos cerca de 60 estudantes autistas na universidade. E nós temos 25 mil estudantes. Então, é muito alto o percentual em relação às outras universidades, né? Eu trago um quadro aqui, gente, muito interessante, porque nós temos um problema, como eu falei para vocês, né? A gente tem a política de cotas para a ingressão dos estudantes com deficiência na universidade, mas nós não temos políticas de permanência desses estudantes nem de conclusão, né? Então, a gente faz um levantamento dos 10 últimos anos dos estudantes, né? E que vocês veem, são três linhas, né? A linha azul são os alunos que estão com status ativo dentro da universidade. Uma linha cinza, que são os alunos que se matricularam na universidade. E uma linha laranja, que são os alunos que abandonam a universidade. Nós vemos um avanço de 2010 a 2015 de forma muito pouco acentuada. Nós temos dois picos em 2016 e 2018, que foram os dois períodos que nós tivemos os programas de cotas para poder ter a ingressão dos alunos com deficiência no ensino superior, né? E nós vemos também, quase próximo, a de evasão. Então, no mesmo quantitativo que entra, também evade. E 2020 nós tivemos uma queda de ingressão por conta da pandemia, né? 2020 e 2021. E agora, depois da pandemia, nós de novo elevamos o quantitativo de alunos que entram na graduação e a curva de alunos que evadem está quase se aproximando do zero. Isso é muito bom para a gente. Eu estou doida para ver como é que vai ficar em 2024. Nós estamos conseguindo, devido à nossa visibilidade da DAIM, manter este aluno dentro da universidade. Silvia, que está mais próxima comigo... A gente tem feito um trabalho de forma individualizada com os alunos que estão querendo abandonar a universidade. E a gente só com uma conversa, um momento de escuta. E se vocês verem as situações dos alunos, tem uma que é porque quer o material antecipado para estudar. E o professor não quer dar. O professor está se negando a dar. São várias as razões. Mas o que é que a gente tem visto desses que a gente está tendo contato direto, Renato? Esses alunos, eles têm mostrado uma angústia muito grande na dificuldade de se comunicar com professores. Né? É bom que a gente tem professores aqui, né? Os professores, eles não querem ouvir o aluno. Eles não se permitem adaptar uma atividade. Os professores entendem que adaptar uma atividade é passar uma atividadezinha fácil para passar o aluno. Entendeu? Não sabem realizar uma outra forma de avaliar o aprendizado, o processo de ensino-aprendizagem do aluno. É só com prova de marca X, que não mede conhecimento de ninguém, ou então com texto, e aí quando corre para terminar logo o conteúdo, divide o povo para apresentar trabalho em grupo, né? Você já sabe essa abogação como é que é. Só dão aula assim. É isso que eu pergunto. De quem é a deficiência, né? A gente sabe que é do... Tem um textinho bem pequenininho de Rubem Alves que ele traz a questão do transtorno de ensinagem. Eu acho que é esse o título. Transtorno de ensinagem. Onde já se viu um professor ter transtorno de ensinagem? Onde já se viu um doutor não saber como ensinar? É lógico que o problema está no mais fraco, que é no aluno. É lógico que é o aluno que tem transtorno de aprendizagem.
Eu só disse assim que é o que aconteceu. Porque eu fui aluno lá do curso de música e eu acabei abandonando o curso por conta que dois professores disseram praticamente na minha cara que eu não tinha condições de passar e eu não ia passar de jeito nenhum. E eu reprovei 5 vezes. E quando a gente entrou lá, tanto eu quanto o Lucas, na época, a universidade pedia praticamente para a gente, pelo amor de Deus, não venha para cá não, que a gente não tem acessibilidade. Depois de 7 anos eu entrei na universidade e a realidade já estava bem melhor. Mas isso é sem impedimento. Por isso que eu perguntei assim, esse trabalho em conjunto de vocês com os professores e com a comunidade pedagógica lá, ele pode ser obrigatório, como assim, na UFRN, eles adaptam o material, eles têm a obrigação de ensinar, lá tem trabalhos com pessoas com TEA, pessoas, eles são obrigados a incluir esse aluno, ele não pode rejeitar esse aluno, ele não pode banir esse aluno da sala de aula, nem criar provinha para passar o aluno de fazer isso de conta, não, tem que adaptar. Então, às vezes, esse trabalho de vocês, ele é muito bonito, muito belo, mas também queria saber, assim, como é feito esse trabalho de forma interna com essa comunidade, entendeu?
Então, Renato, o que é que a gente tem feito lá, né? E eu falo nas reuniões de colegiado. Nós temos agora a LBI. E eu falo para os professores. Eu estou orientando os alunos. Qualquer atitude dessa, que o professor diga que o aluno não vai conseguir passar, eu estou orientando os alunos a denunciarem. E o que se a pessoa não sabe, ela pode ser detida, porque isso é crime. É esse tipo de orientação que eu tenho dado nos departamentos. Tá? Que é obrigatório. Sim. O comentário que você fez da UFRN, o professor Ricardo Lins está lá há 20 anos desenvolvendo esse trabalho. E a gente sabe a que custo ele conseguiu, que inclusive é uma proposição dele, de que essas alterações sejam feitas nos programas pedagógicos, nos projetos pedagógicos de curso, que não é de um setor específico que tem que resolver. É o curso que tem que resolver essas questões. Porque quem vai saber adaptar uma atividade na área de música, ou na área de direito, ou na área de exatas, é o departamento. Não é a DAIN, não é a CIA, não é o NAI. É o departamento.
Tem pessoas cegas que trabalham, são concursados na universidade lá, trabalham direto no setor para que isso não aconteça. Lá na UFRN, estou falando porque eu tenho amigos que trabalham lá e a realidade... Ela é incrível demais para ser realidade, mas ela acontece mesmo, entendeu? Eu vi muito isso no meu estado também.
Eu também, Renato. Passar para Vitor aqui agora.
Para complementar esse assunto que Renatinho puxou, a respeito dos professores, eu queria perguntar para a senhora quase respondeu ali, a respeito o que a universidade tem para poder coibir esse tipo de abusos. E, assim, como institucional, além da questão criminal. Né? E queria também trazer um relato que, se a universidade pública tem esses problemas, uma instituição que tem recursos para poder investir nisso, imagina na particular. Hoje eu estou na particular e estou lidando com vários problemas desse tipo. E, recentemente, há quase 2 meses, eu ameacei uma professora dar voz de prisão para ela justamente por conta disso, porque ela estava se recusando a adaptar os materiais. Né? E fica a informação aqui para todos. Se um professor se recusar ou ficar te enrolando, você pode sugerir para ele que na próxima aula não haja aula. Porque caso haja e ele não trouxer o material adaptado, isso é considerado discriminação, e discriminação é crime. E como qualquer pessoa do Brasil pode decretar a voz de prisão e chamar a polícia, essa pessoa vai ser conduzida à delegacia. E foi exatamente isso que aconteceu com uma professora lá, e foi uma confusão muito generalizada. Mas já estava abusivo, porque já estava 2 semestres sem ela adaptar o material. Eu suportei um semestre inteiro, ela 2 matérias no semestre passado inteiro, ela sem adaptar, e nesse semestre, novamente, ela queria se repetir o assunto. Eu tinha conversado com a coordenação antecipadamente, antes das aulas começarem, e ela ainda assim insistiu. Então, tive que tomar essa atitude. Resultado, na aula seguinte, ela me chamou, conversamos e chegamos num ponto que era acessível para mim e ela adaptou todos os materiais. Então, às vezes, ameaçar funciona.
Exatamente, Vitor. É isso que a gente precisa, de alunos que exijam os direitos. Outra situação recente, já eu te passo, viu Josivaldo? Espera aí, Lucas. Espera aí, Lucas, que eu tenho que levar, que está tendo o web rádio aqui e vocês precisam ser escutados, espera aí. Senão o pessoal que está em casa na internet não escuta. Mas só respondendo à questão de Vitor, essa questão que Vitor colocou, teve uma outra situação de uma aluna que sofreu um assédio de forma verbalizada na sala de aula, na presença de mais 20 alunos na sala. A menina chegou copiosamente lá na Daim para falar com a gente. Quando ela terminou de falar, eu disse, se acalme. Antes de dizer para ela se acalmar, eu perguntei, você filmou? Ela segurou o choro. Aí eu só posso lhe consolar, eu não posso fazer nada. Tem que tomar o tipo de atitude que Vitor fez. E é isso que a gente tem orientado os alunos, viu, Vitor? E tenho informado aos professores que eu estou orientando os alunos a fazerem isso. Porque, infelizmente, a gente só vai mudar essa cultura quando a gente, de fato, começar a denunciar. Se não, ai, coitadinho, ai, que pena. Se eu estou vendo qualquer ato de discriminação no espaço que eu estou presente e eu estou fazendo só, oh, coitadinho, eu estou sendo conivente, eu sou tão culpado quanto. Nós precisamos ver e denunciar. E eu digo situações, gente, às vezes as pessoas ficam com medo de represália, de perseguição, de retaliação. A gente escuta muitos alunos falarem isso. Ah, não, eu vou pegar tal professor ainda em tal disciplina. Ele vai me perseguir. Aí eu, se perseguir, você denuncia. A gente não pode ficar à mercê de uma situação dessa. Não podemos. Deixa eu dar o microfone aqui para Lucas, que ele quer falar. Josivaldo, eu chego já aí na frente, viu?
É, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Teófilo. É, ô, Vitor, você falou aí, né, de se uma professora fizer falar, né, do aluno tal, é só falar o exemplo que o Vitor deu. Tem uma professora minha que Silvia conhece bem, né, Silvia? Que eu vou falar o nome dela aqui agora. É, vá falar disso, professora, vá falar para ela fazer os seus desenhos em braille, fazer em braille, fazer outro relevo, vá fazer. Eu duvido, minha cara tapa se ela faz o seu desenho em outro relevo, duvido. Eu duvido. Ela faz, Silvia, aquele desenho?
Oh.
E eu... Eita, já sei. Sabe quem é? Ela faz, sabe, professora, faz?
Não sei, me bota em
situação. Ah, e eu sou cego, né, professora? Ah, agora a senhora falou me bota não, né? Ah.
Deixa eu comentar um negócio aqui.
Ah.
Repare só, Lucas fez um comentário aqui. Aí o professor vai dizer, eu já ouvi isso, viu, gente? Que eu, Wesley estava pedindo para eu descrever o backdrop ali, e eu disse para ele, olha aí, Wesley, mas não está em alto relevo, deveria estar, né? Para poder ele palpar e ver o que tá ali naquele backdrop. Só que nós temos esse serviço na universidade, nós temos um servidor que faz esse serviço. Mas ninguém aciona ele. E ele fala, professor, eu digo para ele, eu estou aqui para isso, eu faço isso. Né? E o próprio Lucas aqui, Teófilo, que estudou na universidade, já é egresso, passou por situação dessa e ele está dizendo que a professora não fazia. Então, se a pessoa diz que não sabe fazer, tem o servidor que vai orientar o professor como fazer, mas não é o servidor que vai fazer para ele. Ele vai orientar como faz. Ouvidoria a favor do público. Olha, gente, presta atenção. Ó. A ouvidoria é na voz de resolver qualquer tipo de discriminação. Se eu não fui respondido, se não foi resolvido o meu problema, eu denuncio novamente. Se não foi, denuncio novamente. Não resolveu na ouvidoria, Ministério Público. Meu nome é Lavínia. Peraí, deixa eu passar aqui para a professora Bárbara, para ela explicar os caminhos dentro da Universidade Pública Federal, né, que nós não respondemos ao Estado, nós respondemos à União, né, ao governo federal.
Na Universidade Pública tem uma ouvidoria, tá, própria, que tudo que é acionado eles respondem, tá, prontamente. E quando não funciona, você pode fazer ouvidoria BR, porque daí vai para Brasília, aí o bicho pega. Entendeu?
Josivaldo.
São duas coisas que nós precisamos. Veja, eu estava com o Juvi, conversando de manhã com o Juvi, nós precisamos ler mais a nossa LBI. Né? Quando eu leio a LBI, os meus direitos, a gente vai buscar certo e com fundamentação. O que é que acontece? Só dou um exemplo. Por exemplo, no Leite Neto, que é o colégio estadual, nós temos N alunos lá com deficiência. O Estado é obrigado a receber, não pode recusá-lo. Porém, o Estado não dá manutenção. Nós para um professor, são dois para... Você precisa ir lá um dia, né? Eu estou falando do Estado, né? Do Estado. Eu sei que aqui é federal, mas do Estado. Se você for lá um dia no Leitina, vocês vão ver a sala superlotada de pessoas com deficiência lá. De todos os tipos. e mensalmente, parece que dois professores, mais três para tratar com os alunos. Na sala, na sala comum, onde é para ser dois, tem quatro, cinco. Né? Então, assim, a gente precisa cobrar dos nossos gestores dentro da LBI, e por isso, Lavi, a gente precisa marcar um seminário de estudo da LBI, né, de leitura da LBI, dos seus pontos da educação, que você falou tudo da mais de uma semana, detalhado, para que ele possa cobrar os nossos direitos. Eu fui da UFS, né, no curso de Geografia. Todas as matérias eu passava, eu sempre reprovava na climatologia. Né? Nunca passei de um ponto. Na climatologia. Era. Né? A professora já acho que até já aposentou, a professora. Né? Assim, não sabia passar as coisas, era de com dificuldade. Então, assim, né? Não tinha uma adaptação. Outra coisa que eu sei, eu não sei se você está tendo agora, professora, a integração do DAIN com a de 100. Não sei como é que vocês trabalham, eu não conheço lá agora. Se essa integração do DAIN, né, que está sob a sua regência, com o DICEN, que tem lá o companheiro Edivaldo Sarafim. Não sei como é essa integração lá. Né? E outra coisa é que o servidor fica só um período também. Então é necessário que a DICEN também se integre. Né? Acho que é preciso, sabe, se tiver alguém aqui da DICEN, né, que ele se integre mais. Especialmente o pessoal de Braille da DICEN. Porque fica, às vezes, o material chega lá com um dia, você pega com 15 dias, com um mês, a dificuldade de pegar material. Tem que agendar para imprimir material. Eu sofri lá nessa situação lá. Então a gente. Lá são bons os monitores, são excelentes. Né? Eu peguei 8 de uma vez. São excelentes os monitores lá. Né? Um quadro humano excelente. Mas na parte da prática do material didático, eu tive dificuldade. Não sei como é que está agora.
Nossa, Josivaldo, você comentou muitas coisas. Olha, tá bom, Luquinhas, eu vou só trazer outra questão relacionada à questão de planejamento, Josivaldo. Se joga muito a responsabilidade para a gestão, só que quem é que sabe qual o material que se precisa é o professor. É o servidor do setor que sabe quais são as necessidades que ele precisa poder trabalhar. Então, veja só, como é que funciona no serviço público? Eu tive que informar para o governo federal, para o MEC, em abril deste ano, abril de 2024, eu tive que informar para o MEC quanto que eu vou gastar e para o quê em 2025. Então, se eu não tenho um planejamento e se eu não sei quanto que eu preciso para qualquer coisa, para o que eu vou precisar no ano que vem, o recurso não vem. Então, muitas vezes, tem esse discurso raso de que a culpa é da gestão. E o que a gente vê é falta de planejamento e de programação. As pessoas não se planejam. A gente viu, né? Aí, veja, é aquela questão que eu comentei com os meninos. Eu não entendo de tecnologia assistiva na área visual. Eu pergunto para os especialistas. E os especialistas têm que me dizer que foi o que aconteceu, inclusive, com um servidor, até não vou nem dizer o nome, tá, gente? Porque ele foi foi colocada a culpa na pessoa que não tinha nada a ver. Ah, compre isso. Mandaram comprar as impressoras 3D, mas não disseram para o servidor que ia comprar a impressora 3D que precisava do papel. Isso tem um tempo já. Nós temos 3 impressoras 3D lá na UFES. E não estão funcionando porque não tem papel. Tem braille também. Vocês estão entendendo? Então, se eu não entendo... É o filamento aí, ó, Silvia aí falando. Vocês estão entendendo? Então, é aquela coisa. Eu compro um negócio e não compro outro. A mesma coisa foi com as cadeiras de rodas. O tempo útil da bateria é X. Então, eu tenho que comprar as baterias também. Eu estava outro dia desse falando para as meninas... Qual é o tempo de uso das nossas cadeiras? Não sei. A gente precisa saber. Porque eu preciso colocar no planejamento quanto de bateria eu vou precisar por ano para as minhas cadeiras de rodas. Então, eu preciso saber quantas vezes a cadeira de rodas número tal ela é utilizada por dia. Quantas vezes eu carrego esta cadeira de rodas por semana, porque ela tem uma vida útil. Isso é planejamento. Olha, um empresário agora vai falar.
Em relação a esse tema do planejamento, é muito pertinente a questão da manutenção. Quando você fala do planejamento, me veio o seu tema ali. De quem é a deficiência? É do professor? É da instituição? É do governo? Porque fica um jogando a culpa para o outro. Mas, de fato, de quem é a culpa? Quem é a deficiência, na verdade? Eu estou na dúvida, estou sem entender, de fato, de quem é a deficiência. Porque já se mapeou todas essas questões. É mapeada. Tem a impressora 3D, não tem o filamento. Tem a cadeira de roda, falta comprar a bateria. Sim, e por que não está chegando esses recursos, de fato, para isso acontecer? Onde é que está a falha da comunicação? Onde é que está essa deficiência? Porque vocês sabem onde estão os problemas, mas o que é que está faltando para trazer o resultado? Porque você entende que a gente entende onde está toda a situação, existe um raio-x dessa realidade e as coisas não funcionam. Onde é que realmente está essa deficiência? Aí eu devolvo essa pergunta para você, que eu tenho curiosidade de saber isso, entendeu? Porque recurso tem, né? Recurso tem.
Boa, Paulo. Eu gosto das provocações, né? Mas como eu digo na cara da pessoa, eu posso falar que também está sendo gravado, né? Nós pegamos servidores com a deficiência e eu pergunto, comenta a professora, por que fulano de tal professor tal fez aquilo? Vamos orientar o professor. Ah, não é minha responsabilidade, não é minha responsabilidade, é da universidade. Mas você é universidade. A questão é essa, entendeu, Paulo? A gente terceiriza os problemas para o outro. A mesma coisa do aluno que chega com dificuldade de aprendizagem por deficiência no aprendizado na educação básica, por diversos motivos. Ah, mas o aluno já veio fraco da educação básica. Não importa, ele está dentro da universidade, é nossa responsabilidade. Nós identificamos as fragilidades e temos que corrigir. Só que as pessoas não querem fazer. Olha, só para vocês entenderem, quem é a sociedade? Todos nós. E quem é que tem, já dizia Kennedy, quem é que detém o poder? O povo. Mas o povo diz o quê? Não é minha responsabilidade, é de fulano de tal. Vou passar para a Silvia.
Boa tarde a todos. Estou bem aqui sentadinha, viu? Então, só para complementar a falada que a professora Lavinha está falando, né? Então, a gente convive com várias realidades, né? E com dificuldades, porque dificuldades tem tanto da parte dos alunos, né? Por conta da falta de acessibilidade, quanto da nossa parte como divisão de ações inclusivas, né? Como a gente é uma divisão, até mesmo pela estrutura do próprio setor, como divisão, né? Hierarquicamente, dentro da universidade, a gente tem dificuldade de chegar e de tomar decisões que o colega aqui perguntou, e por que não faz, né? Então, aí a gente tem essa dificuldade até por conta da organização, da estruturação do setor dentro da própria universidade. E a gente, como a professora Lavinha falou, a gente nos esforçado, né, inclusive agora com a implantação da política, para a gente tentar alcançar mais espaços, né? Dificuldades também em relação de pessoal. Você vê que a gente já tem um bom tempo, né, lutando para ter pessoas especialistas dentro do setor, né, que a gente só tinha intérprete de Libras. A gente conseguiu agora, com muito esforço, que a pedagoga viesse para trabalhar junto com a gente, para a gente conseguir entrar nesses espaços, porque, como a professora Lavinha falou, a acessibilidade ela tem que estar tem que fazer parte de todos os setores, né? Não é só a divisão de ações inclusivas, porque se o departamento ele também não assumir esse compromisso, a gente também não consegue fazer, porque o que é do professor, do departamento fazer, a gente não consegue chegar. Então, eu sempre falo, professora Lavinha, enquanto não mudar os PPCs dos cursos, né, como o rapaz falou ali, em Rio Grande do Norte, isso não acontece. Porque no PPC do curso, né, o professor é obrigado a cumprir o PPC, né, o que está lá no projeto político do curso, né? Então, a acessibilidade tem que entrar nesse projeto político do curso, né? E a gente, como a gente está agora nessa implementação da política de acessibilidade, né? E é um passo de cada vez, né? E a gente crê que a gente vai chegar lá.
Trocando em miúdos, nós não temos poder nenhum de cobrar, nós como Daim. Estamos lutando para subir, para ficar lá no nível do reitor, para a gente não vai fazer, não. Vou te dar uma punição. Porque como é que funciona, você que é empresário, entende a conta, como é que funciona no MEC? Nós funcionamos de acordo com taxa de sucesso. O que é taxa de sucesso? Se entram 100 alunos no curso, se saem 100 alunos, se formam 100 alunos, eu tenho uma taxa de sucesso de 100%. A conta do MEC é assim: cursos que estão com taxa de sucesso abaixo de 50% não recebem investimento. Aí o que é que os departamentos que não recebem os recursos, porque estão com taxa de sucesso, nós temos cursos na universidade com taxa de sucesso de 1%. Entram 100, sai 1. E fica o departamento cobrando do reitor que não tem recurso para o setor dele. Eu fui certa vez no departamento dizer isso, o que é que eles precisavam, se precisavam da nossa ajuda. Sabe o que foi? E era virtual, né? Que eu queria ver se fosse presencial, se o professor ia ter o tupete de dizer isso na minha face-to-face, né? Eu não entendi o que é que você está fazendo aqui. Com estas palavras. Não entendi o que é que você está fazendo aqui. Nós somos especialistas, você quer ensinar o quê para a gente? Aí eu não vou ensinar nada, não. Eu só estou lhe informando, que eu estou vindo aqui informar para vocês, que se vocês não melhorarem a taxa de sucesso do curso de vocês, vai fechar o curso. E vocês serão distribuídos para outros cursos. Porque é conta, você imagine, olha, eu tenho 10 professores num departamento, salário de 10 mil reais, faça as contas no ano, quanto é que eu gasto com esse departamento, que não está me dando um retorno para o mercado de trabalho, que eu preciso colocar no mercado de trabalho X profissionais, e não está me dando. Ou seja, esse departamento está me dando prejuízo. Corta! E a ordem do MEC é essa. Curso que está com nota, conceito abaixo de 3, fecha. Mas dizem que a culpa é do reitor, ou de Lavínia. Espera aí, Antônio, você fala quando o Enaldo foi para a palestra dele. Eu só vou concluir aqui, que eu não vou nem terminar meus slides, mas vou só dizer para vocês que foi o que eu disse ontem. Cleverton está fazendo um trabalho junto comigo. Cleverton é nosso aluno, é nosso bolsista PRODAP, Programa de Desenvolvimento e Aprendizagem Profissional. É estudante de ciência da computação e está fazendo um levantamento e comparando os estudantes com deficiência com os demais. Nós temos os gráficos já mostrando o perfil do aluno com deficiência e o perfil do aluno sem deficiência. E o perfil é o mesmo. É o mesmo, não tem diferença. Forma de ingressão, nível social, antecedentes acadêmicos, tudo. E eu tenho alunos, que eu comentei ontem com vocês, que os alunos com deficiência visual, que a gente tem 90, hoje nós temos 90 alunos com deficiência visual na universidade, e é a maior diferença de médias que nós temos na universidade, são os alunos com deficiência visual. Nós temos alunos com média 9,5, nós temos alunos com média 1,5. Deve se esbarrar na questão que Josivaldo colocou. Passava facilmente em algumas disciplinas e em outras não. Precisamos depois fazer um recorte, né, Cleverton? Se esses alunos que têm média maior são alunos de que tipo de curso? Será se das ciências humanas? Os alunos que têm média baixa, será se são os alunos das exatas, que os professores não sabem utilizar, por exemplo, o multiplano? Não sabem ensinar gráfico nem cálculo para alunos com deficiência visual? A gente ainda está fazendo esse recorte. Eu vou encerrar por aqui, né, Enaldo, que os meninos estão me colocando aqui na saia justa, e vou passar para Enaldo. E aí, viu, Antônio, né? Antônio, você, porque Enaldo está me chamando a atenção aqui. Ele é de casa. Muito obrigada, viu, gente? Estamos à disposição.
Ei, eu gosto muito das palestras de professora Lavínia, mas a bicha fala, viu? Ave Maria. É porque é um tema muito, né, importante. Eu acho que tem muita discussão também. A gente passaria aqui dias e dias discutindo, né? Mas nós temos um cronograma aí para seguir.